Está no ar. Informativo Cotricampo. Notícias, entrevistas e informes importantes da nossa cooperativa e do setor agropecuário.
Gerando riquezas, Cotricampo.
Muito bom dia aos ouvintes do Informativo Cotricampo. Estamos iniciando a edição desta segunda-feira, 24 de novembro, última semana do mês 11 deste ano de 2025. Na programação de hoje, falaremos sobre o plantio da soja no Rio Grande do Sul, que acelera com desenvolvimento inicial adequado. Também traremos orientações técnicas do DETEC Cotricampo e um panorama da cultura do milho grão e milho silagem. Fique ligado em nossa programação desta manhã. A semeadura da soja avançou de forma consistente em todo o Rio Grande do Sul, favorecida por condições adequadas de umidade no solo e pela liberação gradual das áreas ocupadas por culturas de inverno. De acordo com o informativo conjuntural divulgado pela Emater na última quarta-feira, a área implantada com soja havia avançado de 28% para 43% do total projetado para esta safra, cujo cultivo está estimado em 6.742.000 hectares. Neste mesmo período do ano passado, o índice de plantio da soja alcançava aproximadamente 50%. Em geral, a emergência das lavouras está uniforme, com bom estande de plantas e desenvolvimento inicial compatível ao estágio fenológico. A limitação de crédito e as restrições financeiras ocorridas recentemente em algumas regiões atrasaram a definição de áreas efetivamente cultivadas. Arrendadores e arrendatários negociam ajustes em valores de arrendamento diante da expectativa de menor retorno por unidade de área na safra atual. O Departamento Técnico da Cotricampo segue atento à safra de soja, prestando orientação técnica aos produtores rurais associados. Neste sentido, vamos reproduzir trecho da entrevista concedida pelo coordenador do DETEC, Rodolfo Richter, ao nosso informativo. A íntegra da entrevista nós divulgamos na quarta da semana passada e hoje separamos um trecho onde ele reforça orientações importantes que devem ser observadas neste período de implantação da cultura.
Então, alguns pontos que eu quero trazer, um deles é semear no limpo, né, algo básico, mas que sempre é importante relembrar, né, então monitorar cada lavoura, identificar as principais plantas daninhas que ocorrem em cada talhão para fazer um manejo mais assertivo, mais específico para as espécies que predominam. Monitorar especialmente essas áreas de resteva de trigo, mesmo onde foi aplicado o glufosinato, monitorar por baixo da palha, pode ter uma buva por baixo, então não pode se estabelecer a cultura ainda com o resto, vamos dizer assim, com sobra de planta daninha, porque dentro da cultura, mesmo com essas biotecnologias que a gente tem hoje, sempre é o pior caminho deixar uma sobra para manejar dentro da cultura. Então, semear no limpo é imprescindível. Usar herbicidas pré-emergentes é fundamental, especialmente do ponto de vista que muitas plantas daninhas estão tendo resistência ao glifosato. Então, o uso de pré-emergentes é fundamental, visto especialmente o maior aumento, né, dessas plantas de difícil controle, especialmente o caruru, né, uma planta que tem um poder de perda, vamos dizer, de tirar a produtividade da soja muito grande, e vem aumentando a presença dessa planta daninha, ela vem sementando, então é certo que nessa safra, em geral, vamos ter maior ocorrência dessa espécie. Então, a aplicação de pré-emergentes é fundamental para que a gente consiga manejar essa planta sem que haja perdas na soja. Assim como no trigo, o produtor que não usou pré-emergente em área que o azevém já é resistente aos herbicidas que se aplicam dentro do trigo, e o problema está aí, tirou bastante produtividade. Se nós não trouxermos esse mesmo raciocínio agora para a soja, infelizmente a gente chega lá no final da safra falando que teve perda por caruru, que está cada vez mais difícil, mas enfim, hoje a gente ainda está num momento que dá para se fazer aplicação de herbicidas pré-emergentes, e nós na cooperativa temos os melhores herbicidas aí também para fazer a recomendação para cada realidade para o produtor. produtor. Adubação proporcional que se quer colher, tá? Então, aquele famoso 300 quilos ali de 2,23, isso é adubação para 50 sacos por hectare, um pouquinho mais. Então, o produtor deve ter em mente, né, os seus 15 quilos de P2O5 por tonelada que ele quer colher, 22 quilos de K2O por tonelada, né? Um exemplo, se quiser colher 5 toneladas, 80 sacos, vai ter que fazer 110 quilos de K2O, né? Isso, se não tiver nenhum potássio na base, vai ter que fazer em torno aí de 200 quilos de cloreto de potássio, por exemplo, tá? Então, claro, enxofre tem que complementar também. Boro é um micronutriente que tem maior deficiência aqui nos nossos solos e o produtor deve atentar para isso. E o nutriente que a soja mais precisa é o nitrogênio. Para isso, uma inoculação bem feita, uma prática antiga também, mas que a gente tem que falar, porque a gente ainda verifica muito produtor que passa batido, quando vê nem faz a inoculação. Não tem custo-benefício maior na agricultura do que fazer uma inoculação bem feita, fornecer as bactérias que fixam o nitrogênio do ar e fornecem para a soja. Então, é importante fazer essa prática. Qualidade de semeadura, né? Cuidar a profundidade, não afundar demais, cuidar para que o disco de corte corte bem a palhada, né? Especialmente a palhada do trigo, para que a semente não fique envelopada, né, no meio da palhada. Velocidade de semeadura, de modo que não revolva demais o solo, né, e preserva essa palhada em torno do suco para segurar a umidade, né, seja lá para um momento de escassez de chuva lá na frente, um solo menos revolvido agora, o produtor vai colher esse resultado de preservar a umidade por mais tempo, né. Sulcador é importante, né, a gente sabe que nesses últimos dias aí, alguma semeadura um pouco, solo mais úmido, bah, vou tirar o sulcador. Isso é muito perigoso, porque no momento que tu não cria uma condição favorável para a água infiltrar no solo, no momento de um excesso de chuva, por exemplo, ela fica acumulada na volta da semente. E isso é uma condição favorável para a incidência de fungos de solo. E aí, simplesmente em tu plantar com um disco, que fica um corte muito superficial, essa água fica acumulada e já pode favorecer esses patógenos e prejudicar o estabelecimento da soja. Claro que a gente sabe que tem situações de campo aí com muita pedra, que o produtor não tem outra opção. Mas sempre que possível, tem que plantar com sulcador e profundo. De maneira geral, Vini, são esses os recados. Em milho é importante seguir monitorando, né? O potencial está alto, então assim que passar essa fase de fecundação, de polinização e fecundação, seguir o manejo de doenças, né? Produtor, nessas áreas que já estão estabelecidas também de soja, monitorar essas pragas iniciais, trips, cascudinho, controlar a planta daninha pequena, né? 2 a 4 folhas, para que não tenha perda de produtividade por competição com planta daninha. Então, de maneira geral, o departamento técnico da cooperativa fica sempre à disposição do produtor para que a gente consiga lá no final ter uma safra de soja de sucesso com produtividade e a máxima rentabilidade possível.
A cultura do milho apresenta bom desempenho no Rio Grande do Sul, amparada por disponibilidade hídrica e insolação adequada e por temperaturas noturnas amenas, fatores que têm favorecido o crescimento vegetativo e a evolução para estágios reprodutivos. A semeadura alcança 84%, avançando de forma gradual em todo o estado. As lavouras em desenvolvimento vegetativo exibem adequada densidade de plantas, arquitetura foliar uniforme e bom acúmulo de biomassa. Nas áreas em floração e pendoamento, as condições de polinização estão favoráveis. A sanidade das lavouras de milho está conservada e as plantas evoluem dentro da normalidade. Nas regiões noroeste e médio alto Uruguai, o equilíbrio entre a disponibilidade de radiação solar e a umidade do solo proporcionou excelente condição para os cultivos. Estima-se o cultivo de 785 mil hectares no estado e produtividade de 7.370 quilos por hectare, segundo a Emater. Também o potencial produtivo das lavouras de milho silagem é considerado elevado. Na região noroeste, os cultivos iniciaram a formação de espigas com excelente desenvolvimento e previsão de bons rendimentos produtivos. No médio alto Uruguai, nas áreas destruídas pelo granizo, seguem os preparos para ressemeadura dos cultivos. O plantio segue de forma escalonada, principalmente para minimizar os riscos com o fenômeno Laninha. Segundo a Emater, na safra 25-26, a área de milho silagem alcançará 366 mil hectares e a produtividade estimada é de 38.338 quilos por hectare.
Atenção, produtores cooperados Cotricampo, pertencente à agricultura familiar. 30 de novembro é o prazo final para você fazer a sua adesão ao Programa Nacional de Produção de Biodiesel Safra de Soja 2025-2026. Venha até a unidade de seu relacionamento trazendo consigo uma cópia da sua DAP ou CAF válida para assinatura no contrato do programa, habilitando-se a receber a bonificação na comercialização da futura safra de soja. Sem dúvida, é uma excelente oportunidade de melhorar os resultados da futura safra de soja em tempos de mercado internacional com preços bastante ajustados. Converse com seu profissional da assistência técnica Cotricampo, que estará presente durante o ciclo todo da cultura com as melhores soluções para o melhor resultado na safra de soja. Cotricampo, vencendo limites, gerando riquezas.
O informativo Cotricampo de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia, desejamos a todos uma excelente semana e nos reencontramos neste espaço amanhã.
Você ouviu o informativo Cotricampo, programa editado e produzido pelo Departamento de Comunicação da Cotricampo e veiculado de segunda a sexta-feira por esta emissora parceira. Muito obrigado por sua audiência.
Gerando riquezas, Cotricampo.